Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, podcast da Sputnik Brasil, que trata dos assuntos do nosso cotidiano, dando sequência à nossa retrospectiva, Tayana de Oliveira, tudo bem?
Tudo bem, Maurício Bastos. Hoje é movimentadíssima. Foram diversos assuntos relacionados à nossa sociedade que tomaram conta do noticiário neste ano de 2023. Então, vamos começar falando sobre o fim da emergência de saúde pública.
É isso, tá? E no dia 5 de maio de 2023, aquele anúncio que todo mundo esperava, né? Todo mundo estava desde 2020 torcendo para que acontecesse, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou que a pandemia de Covid-19 deixou de representar uma emergência de saúde global. A queda nas internações e os altos níveis de vacinação, a vacinação democratizada, o acesso global à vacinação, contribuíram para que o isolamento social chegasse ao fim, que a gente deixasse de ficar trancafiado dentro de casa, enfim, isso já vinha acontecendo progressivamente, mas ainda havia algumas restrições em relação ao uso de equipamentos de proteção, de itens de proteção, da máscara, do álcool gel. Isso foi se relaxando, né? O pessoal foi relaxando em relação a isso, e até que em maio de 2023 a OMS declarou o fim da pandemia, Thay.
Vale lembrar que o encerramento da emergência de saúde pública não representa o fim da Covid. A Covid ainda está presente na nossa vida, inclusive chegamos a fazer um alerta sobre isso no episódio de número 278, quando falamos sobre o aumento de casos no Ceará. Então é importante continuar, né, com a caderneta de vacinação atualizada, continuar tomando as medidas preventivas, aí o uso do álcool gel, da máscara em locais com superlotação, lavando sempre as mãos. Bom, vamos descaroçar essa jabuticaba, então, com a nossa primeira convidada de hoje.
Mais uma jabuticaba.
Conosco, Cristina Barros, pesquisadora em saúde pública do Instituto de Pós-Graduação em Pesquisa e Administração, a COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Cristina, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo ótimo, eu que agradeço o espaço, obrigada a você, Maurício, Tainá e a todos que estão conosco.
Cristina, queria saber de você a respeito do ano, você que foi uma das vozes aí mais ouvidas durante os tempos de pandemia, né? A pandemia, ela teve seu fim declarado, a emergência em saúde teve seu fim declarado no ano de 2023, mas a gente tem observado que os cuidados diminuíram sensivelmente, olhos nus. Eu queria que você falasse pra gente sobre o ano em relação à Covid-19. A gente ainda tem surtos localizados, né? Inclusive agora no final do ano a gente até tratou aqui no nosso podcast a respeito de um surto no Ceará. O índice de cobertura vacinal em âmbito nacional ainda não é o ideal, vários estados abaixo de 10%, inclusive, né? A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, faz esse monitoramento, continua em alerta em relação a isso. A pergunta que a gente faz, que a gente precisa fazer o seguinte: o fim da emergência de saúde pública não necessariamente significa o fim da pandemia, não é isso?
São coisas diferentes, né? Mas numa linha de raciocínio, você está correto. O fim da emergência, né, de saúde pública, que a OMS declarou, foi dia 5 de maio desse ano. Eu diria que foi um dia ali, como o próprio Tedros, né, que a gente viu tantas vezes falar das dificuldades, falou que era uma grande esperança da gente estar saindo de uma emergência de saúde pública para uma situação de dia a dia normal, da vida como ela era. Só para resgatar, a gente teve, em 2009, uma pandemia de H1N1, que também é um vírus respiratório, que traz doença respiratória, gripe, e foi uma emergência de saúde pública. A gente teve o Ebola na África, que também foi uma emergência de saúde pública. A gente teve, em 2016, o Zika, que trouxe aí uma série de problemas, microcefalia. A gente teve ebola também no Congo. Então, veja que ao longo do tempo, se a gente olhar para a AIDS, né, HIV, isso em um momento também foi uma emergência de saúde pública e são doenças que estão presentes no mundo inteiro, de maneira global. O que aconteceu aqui com a Covid, a gente experimentou tudo muito rápido e muito intenso. E de 2020 para cá, a gente acumulou, infelizmente, muitas mortes, mas, ao mesmo tempo, a ciência estava preparada, pelo longo da história, para responder, para controlar, e a gente pode, então, sair. E é fundamental que a gente reconheça por que, que a gente saiu dessa emergência. E, sem dúvida nenhuma, foram as vacinas. Mas a doença não vai embora. Não foi embora de nenhum lugar do mundo. A gente tem escutado, né, e até o governo chamou agora para o reforço por conta de subvariantes, de sublinhagens da última variante da Covid. Então, assim como para a gripe, todos os anos a gente tem que atualizar a vacina, porque o vírus tem uma nova cepa, ele tem uma mutação, o vírus da gripe. A gente também tem que ficar atento com o vírus da Covid. Tem que manter o esquema de vacinação, como você falou, Maurício. É claro, se a gente olhar para o que foi essa loucura que a gente viveu, literalmente o mundo adoeceu de tudo, inclusive da cabeça, a gente sofreu demais e teve que lançar mão de um isolamento sem precedentes. Isso nos custou muito na sociedade, na economia, na educação, etc. Por isso foi tão difícil e a gente não vai conseguir viver daquele jeito, nem é para isso. Mas a gente não pode deixar cair a vacina, a gente tem que usar esse exemplo da Covid para lembrar que existem milhões, sabe-se lá, bilhões de vírus por essas florestas que a gente explora, que podem surgir a qualquer momento. Lembrar que se a gente precisar lançar mão do isolamento, tá aí, a gente viveu, e que, vamos lá, lavar as mãos, não compartilhar objetos, se tiver resfriado, não tiver legal, ou trabalhar de casa, ou usar máscara. Então, são lembranças que a gente tem que ficar, mas ela agora, de fato, é uma doença como outra qualquer, que tem que ser cuidada, que tem público vulnerável, que a gente não pode esquecer do que foi, e principalmente em relação a manter a vacinação em dia.
Cristina, acho que você sublinhou alguns aspectos interessantes, né? Inclusive a respeito do tipo de doença, né, que a Covid representou, né? A Covid é um vírus que provoca a doença respiratória, né, que no início era mortal, e graças à vacina, aos efeitos da imunização, da aplicação da vacina, o impacto acabou sendo bastante reduzido, as mortes diminuíram, né, as internações de pacientes em estado grave também caíram bastante com a difusão da imunização, né? Mas também a Covid se revelou uma doença psicológica, né? O impacto na saúde mental é algo sem precedentes, né? E também uma doença social. O impacto sociológico dela, que você também mencionou muito bem, da questão do comportamento da pessoa, enfim, no relacionamento com a outra, a questão da solidariedade, da empatia, e também aprofundou alguns abismos sociais, né? Você encara dessa forma também, você como pesquisador em saúde pública, também analisa sob esse ponto de vista da Covid sendo uma doença de várias frentes?
Sem dúvida. Se a gente olhar, e primeiro, né, nós, a humanidade, tem dificuldade em se perceber frágil e vulnerável. E a gente viu que a gente pode querer ir para Marte, mas vai ter um vírus invisível que vai matar todo mundo, do rico ao pobre. Mas a Covid, falar do Brasil, teve cor. Morreram mais pretos, pessoas pretas, porque são as pessoas desfavorecidas, é a cor da população carcerária, é gente que pisa no esgoto, é gente que não tem água, é gente que não tem emprego. A gente, com certeza, né, e os trabalhos vão mostrar, mas é difícil, né? Ninguém tem a exatidão, mas com certeza nós perdemos muitas vidas por erros, por falta de coordenação, e eu diria até do mundo na distribuição de vacinas, né? Que chegaram sem dúvida nenhuma, principalmente nos países ricos. Ainda bem que a gente conseguiu manter a vacina como um patrimônio público. Houve uma época que até se discutia de colocá-la no sistema privado. Olha que apartheid de saúde a gente teria cometido, que assassinato. Então, a gente está falando de erros da educação, a gente está falando de erros dessa educação quando as crianças, né, ficaram sem a escola e precisavam estar fora, mas essa educação não chegava aos pais, era mais fácil, né? Meus sobrinhos botavam máscara. Tia Cris, olha, tô aqui de mascrinha. E iam de máscara numa boa, muito mais do que muito adulto que não tinha esse cuidado, essa educação. Então, esses valores sociais, a gestão, a equidade, as questões econômicas, o desemprego, né? E aí a gente vai e se junta de maneira solidária para organizar, para ajudar. Só que aí a Covid sai e deixa um lastro de desempregados, um lastro de miséria mais acentuada, que agora a gente está no conforto da nossa casa, quase que se esquecendo que essas pessoas estão. A pobreza aumentou, a gente retrocedeu, por exemplo, na participação das mulheres no mercado de trabalho, porque com o desemprego foram as primeiras a ficar em casa para poder cuidar da família. Então, ela realmente desafiou a gente para encarar questões políticas, questões de gestão. Você viu o que foi a montagem de hospitais de campanha, compra de respiradores de urgência, e hoje a gente tem aí processos investigando corrupção. Então, que esse legado, né, a gente lembrar que não somos absolutos, o vírus está aí, tem um lado que a ciência dá conta, mas muito mais difícil do que fazer a vacina é a gente conseguir que as pessoas usem o dinheiro público para coisa pública sem corrupção, que os governantes sejam exemplo, que os poderes se falem, que as vaidades das pessoas não se sobreponham a interesses individuais. Então, é um fato sociológico, psicológico, antropológico, que a gente tem muito para debater, para falar. E aí, ressaltando para seguir aqui com vocês, veja o que foi a indústria de fake news. Indústria mesmo, de fazer mega produção, de usar palavra difícil, de botar título e de usar conteúdo científico, inclusive, de maneira cruel. Porque você vai ter sempre pesquisas, né, revisadas por pares, científicas, mas até isso tem que ser questionado, né? Essa velocidade de produção que a ciência impõe ao pesquisador, de publica, até que ponto a gente está dando tempo para fazer uma auditoria bacana e ter certeza que essas publicações estão ok? Porque senão vai passar de todo tipo e não vai faltar pessoas que vão trazer pesquisas das mais esdrúxulas sem revelar fonte financiadora, influência, quem é dono de quem, com as conclusões que quiser. E aí a gente acha que vendo as notícias na internet já pode em 2 meses, né? Muita gente se acha aquele ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, rapidamente, os doutores apareceram aí sabendo tirar conclusões. E isso tudo são as maiores sequelas e precisa ser o legado das nossas reflexões daqui para frente.
Agora, nós falamos aqui nessa conversa sobre a questão da vacinação, né? De certa forma, esse fim da emergência em saúde pública, na sua opinião, fez a população relaxar e acabar deixando essa questão da vacinação de lado?
Sim, sem dúvida. Eu volto, por exemplo, quando a gente pensar, fazer um paralelo aqui com a poliomielite, que é o símbolo do Zé Gotinha, né, de 40 anos atrás. A gente chegava a ter 95% do público-alvo vacinado. Nós caímos, na época da pandemia, para 60%. E a mesma coisa aconteceu com a Covid. No momento em que a vacina surgiu, era corrida, né? E aqueles critérios, como se tinha pouca vacina, tinha que se criar o critério. As grávidas, os idosos, os profissionais de saúde. A gente viu fraudes, né, de pessoas se passando por para conseguirem vacinas. Por quê? Todo mundo assustado, quer a vacina. Ainda que negasse, mas quer a vacina. Na medida que a doença ameniza, aí a gente relaxa. Então, as pessoas relaxam sim. E aqui o principal cuidado eu vou puxar é para as crianças, né? Os idosos também. Até porque as crianças vão, em algum momento, sentar no colo dos seus avós em casa e elas vão levar para essa pessoa, e nós, né, que estamos envelhecendo cada vez mais com uma perspectiva de viver mais, a gente tem um sistema imunológico que não é mais o mesmo. Então, precisa cuidar dos idosos, mas, de alguma forma, os idosos talvez tenham mais chance de ter autonomia para buscar esse cuidado. Mas as crianças não, elas dependem do pátrio poder. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais têm o dever de cobrir o esquema vacinal obrigatório. A Covid já entrou nesse calendário, é o Programa Nacional de Imunização. Então, a gente precisa juntar a educação. A escola não pode admitir uma criança que não tenha vacina. Dessa maneira, ela está educando a criança, está educando o pai, está protegendo aquela coletividade. Então, a gente precisa se valer da educação, mas a educação passa por vigiar e punir. E passa também, óbvio, pelas campanhas, pela boa informação, mas as pessoas esquecem, e aí volto. Isso não é um fenômeno só do Brasil. É um fenômeno do mundo, mas que a gente precisa trabalhar principalmente com educação. E lembrando, né? Lembra quando você correu atrás da vacina, né? Que chegou e queria? Pois é, lembra que você está aqui andando, que você está vivo, que você tomou gotinha, né? Porque você foi vacinado. Lembra que você não teve varicela, lembra que você não teve tuberculose porque tomou vacina. Então por que que você vai privar as suas crianças? Né? Por que que você, de repente, vai condená-las a uma doença grave que pode morrer ou incapacitar? Acho que essa é a principal reflexão que a gente tem que fazer, pelo amor aos nossos filhos e o nosso futuro.
A Tayana questionou a respeito do relaxamento das pessoas nessa fase que a gente está vivendo, né? O fim da emergência de saúde foi declarado em maio, a gente está no fim do ano, a gente está em dezembro, e não vê as pessoas usando com a intensidade de antes, né? As máscaras no transporte público. A gente não vê as pessoas usando mais o álcool em gel, né? O álcool em gel a gente via nos ambientes públicos, né? Nos ambientes coletivos lá, aquele frasquinho lá para você utilizar, para você apertar e besuntar sua mão, esfregar para estar de alguma forma protegido, né? De qualquer contaminação. E hoje a gente não vê mais tanto isso e, ao mesmo tempo, a gente também não vê, Cristina, eu queria, baseado nisso, saber a tua opinião, a gente não vê tanta propaganda enganosa, tanta fake news a respeito de vacinação. Talvez porque o foco aí dessa indústria, né, de disseminação de boatos, de notícias falsas, ela tenha mudado o foco, né? O foco tenha sido desviado para outros assuntos, para política e tudo mais. Você percebe essa mudança de foco? E queria saber se você nota também que esse movimento anti-vacinação com o arrefecimento da pandemia, ele deu uma enfraquecida. O que você acha?
As fake news, elas buscam gerar medo, né, principalmente. E se você já saiu do olho do furacão, digamos assim, perde um pouco sentido, porque a fake news vai buscar principalmente atingir ali o emocional. Então, aquela coisa que vem num alerta, né, causando, vamos falar assim, na linguagem como as pessoas falam. Então, se hoje já não tem a Covid, né, tão intensa, sim, enfraquece, mas continua. A gente tem que ter muita atenção. A gente vê aqui, né, a Deep Web, a gente vê o quanto que as redes sociais, né, por um lado, a liberdade de expressão, por outro, quanto que em nome dessa liberdade de expressão as pessoas propagam o que querem. Então, talvez especificamente, eu concordo com você, a gente não vê tanto, elas continuam existindo, mas quando a gente olha as vacinas, os testes também da Covid caíram, então a gente não está nessa emergência. Então, a fake news vai acabar sempre tratando do assunto, vamos dizer, que está em voga, que está na moda. Mas é uma fábrica, né? A OMS tem um manifesto, inclusive, dando uma puxada aqui para a inteligência artificial. Por que que eu falo isso, né? Porque muito das fake news tem a ver com produção de grande volume. E a inteligência artificial que vem e que pode nos ajudar muito, pode ser também uma fábrica de manipulação, de formação de recursos, de argumentos que vão ser cupim e que vão estar sempre consumindo a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for fazer uma pesquisa. Talvez a gente não receba mais tantas notícias, né, no grupo de WhatsApp da família, daquele pesquisador, daquele estudo, e isso foi muito presente, mas a gente tem que ter muito cuidado com a pesquisa em inteligência artificial. Há pouco tempo atrás, acho que ainda no mês de dezembro, agora, saiu um manifesto de órgãos importantes, né, de empresas importantes, da imprensa, dizendo que iam bloquear o acesso de algoritmos de inteligência artificial às suas matérias, por conta de não haver controle de como isso vai ser trabalhado. Então, aqui eu já deixo até uma provocação. Sim, estamos talvez com menos fake news circulando, mas a gente não pode esquecer que isso é cupim, isso é uma praga, isso não vai embora. Isso é pior do que o vírus, porque isso vai ali crescendo no subsolo, nesse submundo negro, vai criando essa força que pode explodir a qualquer momento. Você vê que está surgindo a notícia aí dessas sublinhagens, então não custa nada. No momento em que o governo traz a indicação do reforço da vacina da Covid, não custa nada que vai surgir de novo alguma fake news. Então a guarda não pode cair, mas diminuiu sim.
Bom, nós conversamos com Cristina Barros, pesquisadora em saúde pública do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Cristina, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a vocês, Tainá, Maurício, e saúde para todos, que a gente tenha um ano bom e principalmente com muita serenidade e gentileza. Obrigada a vocês.
É isso, Cristina. Feliz 2024, um ótimo ano para você. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.
Valeu.
Mudando de assunto, Maurício, a gente lembra que em 2023 também foi divulgado, né, os dados do IBGE, que essa divulgação aconteceu em junho, apontando que o Brasil ultrapassou a marca de 200 milhões de habitantes. Pela primeira vez em 5 décadas, a população feminina sendo maioria em todas as regiões do país.
Pois é, os números do censo, Thay, também evidenciam o envelhecimento da população brasileira. Em 12 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu 57,4%. A população brasileira está ficando mais velha. A gente desdobra esses números para a gente tentar entender esses dados do censo. A gente traz o nosso segundo entrevistado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Wagner da Silva, professor do Departamento de Geografia da Unespar. Seja bem-vindo, professor, aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem?
Tudo bem, e vocês? Agradeço.
Tudo ótimo. A gente começa te perguntando, professor, essa notícia, né, do censo esse ano, mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, a gente resolveu incluir na nossa retrospectiva porque é uma notícia relevante, né? Aí eu queria saber do senhor que tipos de desafios surgem para o nosso país diante desse crescimento populacional.
Bom, primeiramente, é importante destacar que nós tínhamos uma perspectiva, um prognóstico de um crescimento maior. Então, os dados que o IBGE lança esse ano nos mostram aí um recuo de quase 5 milhões de habitantes dentro da perspectiva que nós tínhamos. O Brasil atinge aí, em média, 203 milhões de habitantes, porém esperava-se um crescimento muito maior. Um desses fatores que explicam essa variação, essa diferença entre o que era esperado e a realidade, foi a demora para a realização do censo. Então, o censo demográfico, o de ampla coleta, para ser realizado de 10 em 10 anos, tivemos alguns históricos ali no meio da década, como 2007, por exemplo, mas essa demora entre um censo e outro fez com que os dados coletados fugissem do prognóstico. Então, o censo que era para ocorrer em 2020, por vários motivos, aí, entre eles a pandemia do Covid-19, bem como a falta de verbas e até a intervenção do STF para que ele fosse realizado, acabou tendo um atraso aí de 3 anos entre a coleta e a variação e a divulgação dos resultados. Então, obviamente que o próprio IBGE divulgou um prognóstico no ano passado, onde esperava um pouco mais de 207 milhões de habitantes. Porém, com a coleta dos dados em campo, esse dado foi muito menor. E aí nós temos alguns desafios frente a isso. Alguns estudiosos até já falam que daqui a pouco nós não chamaremos mais de crescimento populacional, mas sim de variação populacional, porque essa variação no futuro, ela provavelmente será negativa. Então, o que nós percebemos analisando e comparando os dados, não só do censo de 2010 com o de 2023, mas também com a série histórica que ocorre ali desde o século XIX? Nós percebemos uma desaceleração do crescimento. Só que isso não é nenhuma surpresa, esse número já é esperado. A surpresa reside no fato de que essa desaceleração ocorreu muito mais rápido do que o esperado, aconteceu antes do previsto. Então hoje, em 2022, 2023, com a divulgação dos dados, nós encontramos a menor média de crescimento da história dos censos. E se você pegar o de 2010, também foi, até então era a menor média, né? Com a divulgação dos dados do último censo, o de 2010 e o atual são as duas menores médias de crescimento. Aí nós temos algumas questões. A primeira delas é a questão previdenciária. Com a população crescendo menos, e também a expectativa de vida aumentando, obviamente que nós temos um aumento no número de idosos. Então, a preocupação inicial vem com a questão da previdência, com o pagamento das aposentadorias frente à previdência pública brasileira. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação, também de cunho econômico, é a diminuição da PEIA, que é a população economicamente ativa, que é aquela população que está em idade produtiva, digamos assim, que no Brasil se encaixa ali entre 15 a 64 anos. Então, com a diminuição da PEIA, nós podemos ter alguns casos de diminuição de mão de obra, e isso vai gerar um efeito dominó dentro da economia. Um outro desafio é que nós precisamos remanejar alguns elementos e verbas de políticas públicas. Então, se você tem um aumento da população idosa, obviamente que o seu investimento em saúde, né, em postos de saúde, em acompanhamento e prevenção à saúde desses idosos, e mesmo no lazer, são diferentes dos investimentos feitos hoje. Assim como também os investimentos em educação. Se você tem um número menor de crianças, adolescentes, jovens, enfim, você tem um remanejamento dentro dessa política. E com isso, o Brasil ainda vive um bônus demográfico. O que, que é o bônus demográfico? O bônus demográfico é quando você tem um número de adultos dentro da PEIA, né, maior do que o número de aposentados e crianças. Ou seja, quando você tem um número de pessoas em idade que possa trabalhar, maior do que o número de pessoas que não podem trabalhar. Então, o Brasil ainda tem esse bônus demográfico. Só que, inicialmente, esse bônus era previsto para terminar em 2037. Então, nós teríamos aí mais 14 anos de bônus demográfico. Porém, com esse recuo do crescimento, com esse envelhecimento da população, algumas pesquisas já apontam que nós teremos aí esse bônus podendo ter fim em 2032, 2033. Então, essa é uma preocupação também. Hoje, o número total de idosos no Brasil é de aproximadamente uma a cada 6 pessoas no nosso país. Então, se nós fizermos aí essa comparação, o número de idosos vem crescendo bastante em relação às outras faixas etárias, né? E aí nós podemos analisar, por exemplo, a pirâmide etária brasileira e conseguimos perceber esse elemento. Também não é possível falar de desafios para o Brasil sem falar da importância do censo demográfico. O censo demográfico, ele já tem uma importância por si só. Porém, numa fase, ou na fase que nós nos encontramos, que é a fase de envelhecimento populacional, né, ou de diminuição da PEIA, é muito importante que esse censo seja realizado dentro dos prazos estipulados e com fidelidade. Porque é o censo que vai fazer um raio-x do nosso país. E é a partir dele que as políticas públicas são elaboradas de maneira mais assertiva. Também o censo, seja o demográfico, o agropecuário, eles são base para outras pesquisas. Existem inúmeras pesquisas de mestrado, doutorado, artigos, enfim, monografias, que são baseadas nos dados do censo demográfico. Então, quando nós temos um atraso muito grande na coleta e na divulgação dos resultados, nós temos uma reação em cadeia, que é justamente o atraso na divulgação de outras pesquisas, bem como uma base de dados que está desatualizada ou que não diz respeito à realidade. E isso, obviamente, interfere no exercício da cidadania.
Professor Wagner, esse tipo de problema a gente ouve falar já há muito tempo, né? As pessoas têm um certo receio em receber o recenseador em casa por temor, por achar de alguma forma se sentir invadido, né? A privacidade invadida, trazer para dentro de casa ou pelo menos para a porta de casa, né? Alguém que não conhece, responder perguntas que muitas vezes considera de foro íntimo, né? Apesar de ser ressaltada a importância do censo para a população, né? A gente teve esses problemas que são corriqueiros também de outras edições do censo, e esses problemas relatados por você a respeito de burocracia, de quantidade de recenseadores, mas a gente nessa edição teve claramente uma fala pública do ex-presidente, enfim, uma postura já esperada, né, de que não seria algo prioritário, né, para o governo, enfim, para a sociedade naquele momento, um recenseamento, né? O senhor atribui a quê essa colocação do censo em segundo plano como meta do governo para tocar os projetos, né? Por que o censo acabou ficando em segundo plano, não recebeu os devidos investimentos? Por que não se levou em conta a importância do censo para todo o mecanismo público, para o andamento dos projetos públicos, para a gente ter ideia do tamanho do Brasil, das necessidades do Brasil? Por que o censo foi relegado aí a segundo, terceiro plano nessa edição?
Nessa edição nós não podemos descartar ou não podemos deixar de tocar no assunto da pandemia, né? Então, no ano que deveria ter feito o censo, nós tivemos a explosão de casos da Covid-19, que foi 2020, e isso afetou, obviamente, o contato social das pessoas, o contato presencial, E não tem como você fazer, na estrutura brasileira hoje, né, um censo que não seja com contato presencial. Então, esse é um primeiro elemento que a gente deve levar em consideração por conta desse atraso. O segundo, como vocês mesmos colocam, é a questão da perspectiva administrativa. Muitas coisas foram relegadas a segundo plano, como a própria vacina durante esse período, né? Então, com o censo, também já era uma questão quase que esperada. Quando você tem um subjugamento, quando você tem uma diminuição de importância da pesquisa, do censo, e não só o censo demográfico brasileiro, mas todos os países necessitam fazer essa coleta, necessitam fazer essa pesquisa, e essa pesquisa ela é feita em diferentes civilizações já há vários anos, né? Então, se você pega os próprios gregos, antigamente, em Roma, já existia a contagem populacional, já existia a espécie de censo, porque todos eles entendiam a importância dessa coleta, a importância de você ter um raio-x fidedigno à sua população e ao comportamento da população. Porém, infelizmente, nós tivemos uma série de atrasos no censo justamente em relação a isso. Ele foi colocado, foi relegado à segunda, terceira importância, e se não fosse, obviamente, a intervenção do STF, nós teríamos um atraso maior ainda. Então, de acordo com isso, penso que essa diminuição da importância do censo, ela tem a ver muito com a característica da administração do ex-presidente, do governo anterior, que não deu como prioridade o censo e outros elementos tão importantes para o exercício da cidadania no Brasil aí.
Professor, essa questão que o senhor falou de desaceleração, isso está muito atribuído também à questão do que a gente vê hoje em dia, né? Um novo formato, digamos assim, das famílias brasileiras, porque antes a gente via famílias mais numerosas, mulheres engravidando mais jovens. Hoje em dia não, as mulheres estão, a grande maioria, né, buscando engravidar depois dos 30 anos, muitas famílias optando por ter apenas um filho. Isso também contribui, né, esse novo formato das famílias?
Com certeza. Há uma mudança no planejamento familiar como um todo, né? Como você mesmo coloca, no passado mais recente nós tínhamos casamentos acontecendo muito cedo. Então pessoas ali, principalmente mulheres, né, geralmente eram mais novas, com 13, 14 anos já casadas. Então começavam a ter filhos muito cedo. Hoje não, hoje nós temos uma característica de casamentos mais tardios. É muito comum casamentos acontecerem hoje depois dos 30, 40 anos. Isso que, obviamente, diminui o número de filhos por casal. Também uma outra questão que vem crescendo é o número de casais que não querem ter filhos, né? Então, isso afeta diretamente também no número de famílias. Uma outra questão é o custo de vida. Obviamente que o custo de vida aumentando, ele faz com que a família tenha um planejamento familiar mais ajustado, e isso reflete diretamente no número de filhos por casal. Uma outra questão que eu queria destacar também é a urbanização do nosso país. Então, quando nós tínhamos um país onde a maioria da população era rural, obviamente que nós tínhamos famílias mais numerosas, né? Justamente por essa ajuda na mão de obra, como era o caso. A partir do momento que o Brasil tem mais famílias vivendo na cidade do que no campo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado quando fala sobre isso, porque o Brasil é um país muito diverso. Então, quando você fala de censo, de pesquisa no geral, você está falando de uma média. Mas, obviamente, que se nós pegarmos por regiões, mesmo por estados, nós teremos um universo muito mais diverso. Então, quando nós falamos de censo demográfico brasileiro, estamos falando de uma média. Mas, se você analisar regionalmente, você vai perceber realidades diferentes. E a questão, então, dessa mudança no padrão das famílias do Brasil, além desses fatores que eu já coloquei, né, nós temos também ainda o aumento do número de divórcios. Nos últimos tempos nós tivemos o aumento do desemprego, o que também leva a um ajuste no planejamento familiar. A pandemia do Covid-19, onde em vários momentos, né, até por orientação do Ministério da Saúde, foi pregada uma precaução, né, para os casais que estivessem planejando esperassem mais um pouco, porque nós vivíamos ali aquele caos hospitalar na área da saúde, né, em relação às pessoas que estavam acometidas com o Covid, com a transmissão. Então, houve até uma forma de tentativa de atraso em relação ao planejamento familiar por conta desse problema. Uma outra questão que ocorreu também a nível de Brasil foi o surto de Zika vírus, que também levou as famílias a repensarem e até adiarem o plano de ter filhos. Então, essa relação do padrão das famílias do Brasil, ela mudou muito nos últimos tempos, né? Eu até sempre comento com os meus alunos, em conteúdos que nós lecionamos sobre isso, é fazer esse comparativo, né? Pensar em quantos irmãos, na média, nós temos hoje, quantos irmãos nossos pais têm ou tinham, quantos irmãos nossos avós têm ou tinham. Claro que um caso ou outro ali, especificamente, pode ser que não entre nessa lógica. Mas com certeza a maioria dos casos entra nessa lógica, que é justamente uma diminuição do número de filhos por família e, consequentemente, também uma diminuição no número de crianças e adolescentes, que nós conseguimos perceber quando se analisa a evolução ou as mudanças na pirâmide etária brasileira. Então, a pirâmide etária brasileira é um gráfico que divide a população em gênero, né, e também em idade. E a partir disso, se nós pegarmos aí essa evolução, essa diferença entre uma pirâmide etária e outra durante o censo, nós conseguimos perceber uma diminuição no número de crianças e adolescentes. Por enquanto, ainda temos um aumento no número de adultos e também um aumento no número de idosos. Mas, obviamente, que essas pessoas que hoje compõem o meio da pirâmide, que são os adultos, daqui a 10 anos, 20 anos, vão engrossar o número de pessoas na idade a partir dos 64 anos, que são os idosos. Então, esse envelhecimento também é muito por conta dessa mudança no padrão de número de filhos que as famílias brasileiras têm na atualidade, comparada ao que era há 50, 40 anos atrás, né, quando o Brasil ainda passava por aquela transição da migração campo-cidade, enfim, e isso traz uma mudança comportamental em relação ao planejamento familiar muito grande.
Wagner da Silva, professor do Departamento de Geografia da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, com a gente na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Wagner, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, seu ponto de vista aqui com a gente, falando nessa retrospectiva do ano, desse assunto que é de suma importância para a nossa realidade e também para o nosso futuro, né? Para saber os passos que deveremos tomar, que o Brasil como um país deve tomar, sabendo, né, quantos temos aqui no nosso território, quantos somos e o que devemos fazer daqui para frente, qual será o nosso destino daqui para frente. Professor, mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima oportunidade e feliz 2024 para o senhor.
Obrigado, Maurício, obrigado, Tayana, obrigado pelas palavras, pelo espaço e desejo também tudo de bom para todos e todas que estão nos ouvindo aí.
Tchau, professor. Bom ano novo.
Tchau. Obrigado, igualmente.
O que também movimentou o noticiário brasileiro em 2023 foi o embate, né? Um dos principais embates entre ruralistas e o governo Lula envolvendo o marco temporal. Em sessão conjunta realizada no Senado e pela Câmara Federal, o veto do presidente à lei que estabelece o marco temporal de terras indígenas foi derrubado. Com um placar elástico, o veto foi rejeitado por 53 a 19 no Senado e 321 a 127 na Câmara. O marco temporal estabelece que só podem ser demarcadas terras indígenas que estivessem ocupadas pelos povos originários até outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal.
Pois é, tá aí. Também a gente lembra com muita tristeza, né, da crise humanitária do povo Yanomami, né, algo que ganhou notoriedade nacional em função das imagens impactantes, né. Segundo o governo federal, 570 crianças menores de 5 anos morreram nos últimos 4 anos no território Yanomami e, diante da situação, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação, algo semelhante a uma sala de emergência, né, para criar ações de apoio na terra indígena Yanomami e declarou emergência em saúde pública de importância nacional. A gente relembra esses assuntos que são de alguma forma relacionados conversando com a nossa terceira convidada do dia.
Para onde vamos?
Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Sueli, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês hoje.
Sueli, fazendo essa retrospectiva, né, do ano de 2023, desses temas que tomaram conta do noticiário, e a gente não pode deixar de falar sobre a crise Yanomami, né? De certa forma, depois de tudo que aconteceu, de tudo que foi noticiado, a gente pode concluir que foi uma crise que evidenciou a falta de assistência em saúde aos povos indígenas?
Sim, com certeza. É uma tragédia em termos de saúde pública, mas o quadro é mais grave que isso. O que foi evidenciado é uma situação de abandono daquela população, pelo Estado. É uma ausência de Estado, de governo, é um caos, né? É uma população largada à própria sorte, com o predomínio de criminosos, né? O financiamento do garimpo que ocorre na terra indígena Yanomami é de organizações, grandes organizações criminosas. O levantamento que se faz é que tem muito dinheiro investido do próprio PCC, então é uma situação de caos. É uma situação de ausência de governo, de Estado, e todos os brasileiros têm que se preocupar com a solução dessa tragédia, porque é uma tragédia.
Sueli, o que levou a esse quadro de abandono, esse quadro de caos que você relatou? A gente, no início da última década, a gente vinha acompanhando nos últimos anos, né, alguns avanços em relação ao tratamento da questão indígena que, enfim, acabaram num tempo mais recente sendo interrompidos, né? Investimentos e atenção em si, né? Questão humanitária mesmo, de atenção básica a essa população, isso mesmo dito em voz alta por autoridades nacionais, enfim, a FUNAI sendo desmontada, toda a estrutura de proteção ao meio ambiente sendo desaparelhada, ou melhor, aparelhada, né? No pior sentido da palavra. O que levou a esse quadro que a gente encontrou nesse ano de 2023, com aquelas imagens chocantes de crianças desnutridas à beira da morte, de jovens famintos, sem água, sem qualquer condição de salubridade, sem qualquer condição digna de sobrevivência?
Bom, o problema na região, ele é antigo, mas ele com certeza se intensificou nos 4 anos do governo Bolsonaro. Houve um desmantelamento completo de órgãos como a FUNAI, os próprios órgãos ambientais, IBAMA, Instituto Chico Mendes, mas a FUNAI em específico ficou sem recursos para nada e sem condições alguma de, sem condições assim, de tocar seu trabalho. A parte dos recursos orçamentários para a saúde indígena foi simplesmente implodida. Então, o resultado não poderia ser outro, né? Todo o governo Bolsonaro foi marcado por um negacionismo que envolve um monte de coisa. Envolve um negacionismo da importância de o Estado lidar com a questão indígena e também de outros povos e comunidades tradicionais. A população quilombola também foi bastante afetada por esse tipo de visão. Houve um negacionismo da política ambiental, que também atua em parceria com os órgãos que lidam com populações e comunidades tradicionais. Então, a questão é, houve um afastamento desses temas da agenda governamental. Isso é criminoso, na verdade, isso é criminoso. É intencional, não é por incompetência, não foi por incompetência, foi um projeto intencional de desmantelamento de políticas públicas, né? Existe até, na área de políticas públicas, existe toda uma área de estudo do policy dismantling, e foi exatamente o que aconteceu no Brasil, nessas áreas de interesses difusos, de interesses coletivos durante o governo Bolsonaro. Com isso, você intensifica um problema que já existe na região amazônica especificamente, com mais clareza, que é o aumento do poder das organizações criminosas, né? Hoje, crime ambiental está muito misturado, e lá tem crime, na terra indígena Yanomami, tem crime ambiental claramente, né? Do garimpo ilegal em grande escala, né? Em grande escala, em mega escala. No começo de 2023, a conta eram 20 mil garimpeiros na região, hoje diminuiu já bastante com as ações do governo Lula, mas o crime ambiental hoje, ele está financiado pelas organizações criminosas que atuam com tráfico de drogas, com tráfico de armas e até com tráfico humano, né? Hoje, a complexidade do enfrentamento do crime ambiental, ela está muito maior do que alguns anos atrás. E esse é um grande desafio, né? É um grande desafio. Hoje, a Amazônia é a região com maior número, maior percentual de mortes violentas no país. Saíram números recentes do Fórum Nacional de Segurança Pública, que confirmam já uma situação que já vinha sendo mostrada nos últimos anos, né? A violência está aumentando, o crime está aumentando, e o governo, na verdade, todos os brasileiros têm que demandar uma atuação na região para devolver o Estado, para refundar o Estado na região amazônica. Não que não exista esse tipo de problema em outras regiões, mas na Amazônia a situação de participação das organizações criminosas no dia a dia da vida das pessoas está muito grave.
Sueli, imagino que a gente fale muito, enfim, embora às vezes não seja o suficiente, a respeito do povo Yanomami, das terras Yanomami, de tudo que aconteceu por lá, por ter sido uma questão emblemática, né? Essa questão recente também é questão histórica, né? Esse problema do abandono, em todos os aspectos, né? Pelo poder público, o acesso indiscriminado dos garimpeiros não é de hoje, e a gente também está acompanhando essa questão em relação aos problemas vividos pela população abandonada, sem alimento, sem cuidado de saúde. Em âmbito geral, a Política Nacional de Atenção à Saúde, que está sendo aí retomada, reconstruída após 4 anos de desmonte, de paralisia, como funciona essa política, de que forma ela está sendo empregada para essa recuperação desse povo e desses territórios, desse espaço e dessa gente que foi abandonada nesses últimos anos?
Bom, a atenção às comunidades indígenas, ela tem especificidades assim, bem importantes. O poder público tem que saber lidar com essas comunidades, tem que saber atuar, assim, sobretudo respeitando as suas características culturais, né? Isso impõe treinamento. Os técnicos da FUNAI e de outros órgãos do Ministério da Saúde, que trabalham na parte de saúde indígena, eles sabem fazer isso, só que nós precisamos de mais recursos, de mais agentes, de uma atuação mais sistemática, né? Nós precisamos realmente cuidar dessa população, isso da questão indígena como um todo, né? A questão dos Yanomamis é que a tragédia ela ficou tão grande, ela é tão chocante, né? Porque até dói olhar aquelas imagens que foram veiculadas pelo país todo no começo do ano, mas aquilo é realidade. Houve uma piora no governo Bolsonaro, mas isso é uma realidade histórica, né? Essas populações sempre tiveram problema de atendimento. Então, está na hora realmente de uma atuação vigorosa, sistemática e permanente, né? Não adianta vai lá diminuir os garimpeiros e vai embora. Não adianta ter o atendimento, mas não chegar nos medicamentos necessários. Não adianta atender sem considerar as questões culturais e como eles lidam com a questão de saúde, né? Tem que saber como lidar com a população indígena, respeitando os seus aspectos culturais, né? É um desafio gigante. Tem problemas sérios na interação com os garimpeiros, na interação com outros, com a população não indígena. Há problemas sérios de desculturação, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas de desagregação dessa população por mudanças culturais impostas sem qualquer cuidado, né? Sem qualquer cuidado. Então, há problemas graves como prostituição, né? Todo o pessoal que está interagindo diretamente com os garimpeiros, no caso dos Yanomamis, nós temos realmente, eu vou voltar a usar a palavra, uma tragédia a ser enfrentada.
Agora, outra questão que a gente teve também esse ano, que também tomou conta do noticiário, foi a decisão do STF de derrubar o marco temporal das terras indígenas. Eu queria que você comentasse um pouco o que significou essa decisão.
Bom, os constituintes, quando escreveram o capítulo da Constituição relacionado à questão indígena, o artigo 231, eles não incluíram marco temporal. Inclusive, durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, o marco temporal chegou a ser votado e foi rejeitado. Então, o legislador constituinte decidiu não colocar expressamente a questão do marco temporal. A leitura que impõe marco temporal para um direito constitucional, como é defendido pelos ruralistas, ela é absurda, ela é realmente absurda. Não há limitação temporal para direitos constitucionais importantes como esse. Não está expresso na Constituição e, mais do que isso, como eu acabei de falar, na Constituinte houve esse debate e a opção, a proposta de explicitar o marco temporal foi derrotada. Então, o STF agiu bem, agiu de forma correta, e o Congresso está aí o tempo todo tentando lutar para derrubar uma decisão que é justa, que é necessária. O Congresso, na verdade, não vai conseguir, porque mesmo que ele derrube, por exemplo, o veto do presidente da República, que está em pauta agora, essa semana, né? Mesmo que esse veto seja derrubado, o STF vai, de novo, reafirmar seu posicionamento. Na verdade, esse embate todo me parece mais uma tentativa de demonstração de poder da bancada ruralista do que qualquer outra coisa. É como se eles estivessem o tempo todo querendo mostrar eu que mando no país. Eles até têm força nesse país desde que o país foi descoberto, né? Desde 1500, não é de hoje. Na própria Constituinte, a bancada ruralista foi bastante forte, tem mostrado seu poder desde de 1988, sem dúvida. Mas agora eles optaram por uma linha de confronto que é inaceitável, né? Eu vou votar porque eu tenho votos para isso. Nós sabemos que a bancada ruralista tem votos suficientes no Congresso para o que eles quiserem praticamente. Mas isso não significa que eles tenham que impor decisões que eles sabem que são inconstitucionais, não é só o marco temporal, há outros exemplos. Então, eles sabem que a decisão é inconstitucional e ficam fazendo esse jogo de demonstração de força que só mostra um desrespeito pela nossa Constituição e pelos brasileiros.
Ou seja, Sueli, é mais uma demonstração, mais um episódio aí de queda de braço entre a oposição no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que no final das contas, nessa bola dividida, deve mais uma vez levar a melhor em função da inconstitucionalidade dessa questão do marco temporal, né? Uma demonstração de força, como você sublinhou, como você destacou, por além de contrariar os interesses da bancada ruralista, meio que mostra um pouco do desprezo de alguns setores do legislativo e da sociedade como um todo, né, que o legislativo representa em relação à população indígena.
A população indígena e a própria população brasileira, porque está desrespeitando frontalmente nossa Constituição Federal. Eles sabem disso, eles realmente querem tentar passar um trator independentemente do Estado de Direito, independentemente das nossas instituições. É só eu tenho força e eu vou ganhar. Agora, é relevante chamar a atenção que nesse projeto de lei que inclui o marco temporal e que o Poder Executivo fez uma série de vetos, há outros assuntos além do marco temporal. O marco temporal é um dos problemas. O texto aprovado pelo Congresso e que foi vetado em grande parte, ele prevê contato com povos isolados para situações de interesse público e não fala que situações são essas. O texto que foi votado, ele atrapalha toda a demarcação de terras indígenas e prevê, inclusive, uma desdemarcação por aspectos culturais, sem explicar muito bem o que é isso. Quer dizer, os povos indígenas vão usar celular ou usam celular, eles deixam de ser indígenas, e não se sabe o que está no texto realmente representa. E também o texto, a parte que foi vetada, prevê uma série de usos das terras indígenas sem qualquer critério por não indígenas. Então, o texto realmente é uma afronta em vários dispositivos, além do marco temporal. O marco temporal chama mais atenção nessa análise de vetos, porque era objeto de análise do Supremo já há anos. Mas a lei aprovada, ela é inconstitucional quase do primeiro ao último artigo, e o Executivo vetou a maior parte, né? Sobrou pouca coisa, e tudo isso está em ameaça, né? Está sob ameaça agora da decisão do Congresso de possível derrubada desses vetos.
Então, 2024 ainda teremos muito pano para a manga. Essa discussão deve ser retomada no próximo ano, né?
Com certeza. Na questão indígena e em outras propostas legislativas que nós ambientalistas chamamos de pacote da destruição. São uma série de projetos em que a bancada ruralista está atuando com força para impor retrocessos socioambientais. hoje mesmo saiu de pauta na Comissão de Meio Ambiente do Senado e ia votar hoje na comissão a futura lei do geral do licenciamento ambiental. A pressão dos ruralistas é pela aprovação do texto da Câmara dos Deputados, que implode com 40 anos de licenciamento ambiental no país. Transforma tudo num autolicenciamento, aumenta muito os casos de ausência de licenciamento, de dispensa. Eles querem transformar o licenciamento ambiental, que é a principal ferramenta de análise, de prevenção de danos socioambientais que se usa na Política Nacional do Meio Ambiente, é o licenciamento ambiental. Aqui em vários outros países, é um tipo de análise pelo Estado muito importante para prevenir danos. Não só danos ambientais em senso estrito, né? No meio físico, no meio para comunidades locais, para as comunidades afetadas, populações indígenas, quilombolas, né? O licenciamento tem uma importância enorme, envolve desde uma licença para uma fábrica pequena numa periferia urbana até um belo monte da vida, então abrange quase toda a economia do país. E eles estão querendo transformar a licença ambiental num press the button, que a gente brinca, apertar o botão, sai a licença impressa, sem que os órgãos ambientais realmente consigam avaliar os impactos. Então é um projeto, a lei em si seria importante, nós não temos essa lei com esse detalhamento, mas os ruralistas estão querendo implodir com licenciamento ambiental e acabaram de decidir agora de manhã que isso ficou para fevereiro. Não houve consenso com o governo, não houve, e acabou que o governo conseguiu, pelo menos, jogar para fevereiro. Mas o licenciamento é um exemplo, né? Temos para 2024 a retomada do processo que nós chamamos Lei da Grilagem, que vai facilitar, quem tenta facilitar bastante a regularização em terras, das ocupações em terras públicas, mas no sentido de o que os ruralistas querem é pegar os benefícios que hoje são aplicados para os pequenos ocupantes, para a agricultura familiar e pequenas propriedades rurais, e querem estender isso para grandes grileiros. Isso é um projeto relevante, já tem anos sendo debatido e parece que vai ser retomado. Até a relatora designada recentemente, a senadora Elisiane, é uma relatora ligada à causa ambiental. Vamos ver o que ela consegue fazer em 2024. Mas é um conjunto grande e tem ocorrido todo dia, na verdade, para quem acompanha o Congresso, porque, por exemplo, um exemplo bem recente, estamos discutindo no Congresso a questão de um projeto de lei para regulamentar as eólicas offshore no mar. E essa é uma lei necessária, porque não tem regramento e nós não sabemos, os empreendedores pedem licenças ambientais para as eólicas no mar, você não sabe nem quem tem direito de usar cada área, e no IBAMA tem inclusive sobreposição de pedidos na mesma área, você não sabe quem que é, entre aspas, o dono da história. Então essa lei é uma lei necessária, é uma área que está precisando de regulação. Aí chega a Câmara dos Deputados, coloca, vota, colocando jabutis, que são esses temas com que está sendo debatido, né? Isso inclusive é injurídico, mas eles colocaram jabutis estendendo subsídios para carvão, para gás, para energia, para combustíveis fósseis, no meio de um projeto sobre eólicas. Então é todo dia a situação em termos de meio ambiente, da questão socioambiental de uma forma mais ampla no Congresso, está muito difícil, e o executivo está fraco, né, em geral. Um dos problemas do governo Lula que ele vem enfrentando é uma fragilidade nessa atuação junto ao Congresso, isso está bem claro. Em geral, o executivo sempre teve muita força em impor seus posicionamentos no Congresso Nacional. Isso sempre foi a história nas relações executivo-legislativo no país. Mas, atualmente, os livros sobre isso têm que ser reescritos, porque o executivo está muito fraco na relação com o Congresso, o governo é bastante dividido, as forças políticas que apoiam o governo não estão estabilizadas, né? Isso torna mais difícil ainda lutar contra esses retrocessos que têm vindo principalmente da bancada ruralista.
Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, conosco conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Sueli, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, por esse balanço do ano de 2023, falando um pouco, trazendo na linha do tempo o que foi a crise de saúde pública na reserva Yanomami, a derrubada do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. A gente continua monitorando esses assuntos ao longo de 2024. Bom ano novo para você, Sueli. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Um bom ano novo para todos.
Tchau, tchau, Sueli. Até a próxima.
Até a próxima, gente. Obrigada, Tayana, Maurício.
Ufa, ufa, Maurício, por hoje é só, hein? Mas ainda restam dois episódios de retrospectiva. No próximo, vamos relembrar os fatos que giraram em torno do nosso meio ambiente.
Teve onda de calor, teve temporal, o desequilíbrio climático vai ser abordado no próximo episódio. É algo que afeta o mundo como um todo, né? Mas de modo sensível ao nosso país. Temos a Amazônia, temos vários biomas que foram totalmente desequilibrados em função do aquecimento global. Vivemos uma emergência climática, é algo que a gente vai ter que tratar ao longo do próximo ano, e a gente faz uma retrospectiva, uma revisão dos assuntos nessa quinta-feira na nossa retrospectiva sobre meio ambiente.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.